ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje, continuando nosso especial sobre direito do consumidor, nós vamos conversar com o professor Ney Queiroz Azevedo. Ele traz para a gente mais informações sobre o que diz o Código de Defesa do Consumidor a respeito da publicidade. Ele vai explicar para a gente ainda, entre outros assuntos, o que é a publicidade abusiva e o que configura publicidade enganosa. Quero cumprimentar aqui o professor Ney. Bom dia, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do tema que nós vamos tratar hoje, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, professor, antes da gente entrar especificamente no assunto da nossa entrevista, eu queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes qual que é a importância do Código de Defesa do Consumidor no dia a dia da população.
Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma relevância muito grande para a sociedade. Muitas vezes nós não percebemos, mas a importância dele se dá porque as pessoas, todos nós, cidadãos, somos, antes de mais nada, consumidores. Né? Uhum. Muitas vezes nós nem percebemos, mas ao levantar da cama, todos os dias nós já somos consumidores. Ao acender a luz, nós estamos consumindo. Né? Então, as relações do consumo, elas fazem parte do dia a dia da população, do dia a dia de cada cidadão brasileiro. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma relevância porque ele vai tratar e vai tentar proteger o cidadão no seu dia a dia.
Uhum. E, professor, ainda introduzindo o tema, em linhas gerais, quais são os principais direitos do consumidor que estão elencados no CDC?
O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma série de direitos básicos do consumidor. E é importante a gente perceber que nesses direitos básicos, assim como a própria Constituição brasileira, ele traz alguns princípios gerais. É lógico que a efetividade desses direitos, ela vai se demonstrar no dia a dia, mas os princípios gerais do direito do consumidor, eles vão proteger de uma forma bastante ampla os cidadãos brasileiros. Por exemplo, a própria proteção à vida, à saúde, à segurança, faz parte do direito do consumidor. Então, riscos provocados por produtos, serviços que estão à disposição no mercado de consumo, eles estão previstos e essa proteção está prevista no direito do consumidor. Assim como a questão da educação, a divulgação sobre um consumo consciente, adequado dos produtos, a questão das informações claras, né, sobre os produtos e serviços que estão à disposição dos consumidores, tudo isso faz parte desse rol de direitos básicos do consumidor. E muitas vezes, até fazendo o link com a tua primeira pergunta dessa relevância, como eu falei, muitas vezes o consumidor nem percebe. Né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos um amadurecimento do direito do consumidor. Né? O código já tem bastante tempo, né? Ele é de 1990, mas a gente ainda vive um amadurecimento, né? Por parte tanto dos consumidores como dos fornecedores. E, ao mesmo tempo, alguns pontos, eles são tão simples para nós, mas eles são avanços que vieram decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando hoje um consumidor vai, por exemplo, a um supermercado e ele pega um produto, uma das primeiras ações é você verificar a data de validade. Essa data de validade, sim, é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, que para nós brasileiros é algo tão simples, tão óbvio, mas que antes não era. Em alguns países não é assim. Né? Uhum. Você também vai buscar no rótulo do produto mesmo. Qual é a composição do produto, o que ele tem, quem produziu. Todas essas informações estão previstas como esse direito básico do consumidor em relação à informação clara e adequada sobre produtos e serviços. Então, ele faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos.
Uhum. E falando agora, doutor Ney, sobre o que diz o CDC a respeito da publicidade, entrando no nosso tema, o que está disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor?
Pois é, essa questão do Código de Defesa do Consumidor e a publicidade é um tema extremamente importante também, relevante para a população, porque também a publicidade faz parte do nosso dia a dia. Né? A partir do momento que a gente liga a televisão, ouve um rádio, a partir do momento que a gente sai às ruas e vê um outdoor, somos impactados pela publicidade.
Então, o tempo todo.
Exatamente. E hoje, né, com as mídias digitais, você pega o celular e também está sendo impactado muitas vezes por muitas mensagens publicitárias. Então, o objetivo do código é justamente proteger. E o artigo 30, ele vai tratar dessa questão da informação. Né? Então, ele diz que toda informação ou publicidade, desde que suficientemente precisa e que seja veiculada de qualquer forma, qualquer meio de comunicação em relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, ela obriga o fornecedor que fizer essa veiculação, que fizer essa apresentação, né? E essa informação integra o contrato que vier a ser celebrado entre as partes. Então, a força, né, do artigo 30 está justamente em trazer uma responsabilidade a quem veicula informação e publicidade.
Uhum. E dando um exemplo agora, doutor, para os nossos ouvintes, para eles entenderem como que funciona na prática essa questão. Se você recebe um panfleto na rua anunciando uma televisão por um preço determinado, um preço X, daí você vai até a loja e eles te informam que eles não têm mais essa televisão nesse preço. Nessa situação, o consumidor pode se valer do CDC que dispõe que essa oferta é vinculante?
Sim, na verdade o artigo 30 trata exatamente disso, né? Essa obrigação, né? Anunciou, né? Eu costumo falar isso em aulas, inclusive, uhum, né? Anunciou, vai ter que cumprir. Essa é a regra. Né? É lógico que existem algumas exceções, mas nesse caso, receber um panfleto, o valor é aquele, ele vai até a loja, e a loja, então, o comerciante diz que errou, o preço não era aquele, ou que houve um engano, enfim, né? Houve um erro da gráfica. Qual é a regra? Vai ter que cumprir. É responsabilidade do fornecedor cuidar da publicidade que faz. Né? Ele precisa ter responsabilidade. Então, a regra é que ele é pelo cumprimento da oferta. É lógico que existem algumas exceções. Existe a possibilidade da correção, né? O anunciante que veiculou uma oferta com algum erro, ele é obrigado, então, para que não seja responsabilizado, ele é obrigado, então, a fazer a correção daquela publicidade na mesma intensidade, né? O código fala em algo assim, que significa, se você fez um anúncio de uma página numa revista, não, uhum, adianta fazer um rodapé pequenininho lá em preto e branco, que não vai ter a mesma intensidade. Não vai, a
ninguém
correção
vai ver.
Exatamente, a correção não está à altura. Então, seria uma correção de forma clara. Por exemplo, algumas lojas fazem isso e informam dentro do, né, no ponto de venda, de forma bastante clara, com cartazes, etc., que o preço correto é aquele, foi veiculado de forma errada, etc. Com isso, a loja consegue se precaver de algum problema. Mas, uhum, o importante é a gente conhecer a regra. E a regra é a obrigação. Ele veiculou, vai ter que cumprir a oferta, mesmo com erro, mesmo que, independente de quem tenha sido a responsabilidade do erro, se foi do diagramador, se foi da gráfica, não importa. Né? A responsabilidade é do fornecedor.
Uhum. Professor, agora eu queria pedir para você explicar para os nossos ouvintes o que diz o artigo 36 do nosso código.
Pois é, Jéssica, esse artigo 36, ele é, no meu entendimento, polêmico, apesar de ser muito claro. Né? Uhum. É um ponto que eu acho bastante interessante, não só sob o ponto de vista do direito do consumidor, mas também sob o ponto de vista da publicidade. Né? E especialmente nas aulas de ética e legislação publicitária, eu uso bastante o artigo 36, que diz que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, a publicidade tem que ser veiculada de uma forma que o consumidor perceba que é publicidade.
Na hora.
Na hora. Então, com o artigo 36, o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a publicidade implícita, a publicidade disfarçada no Brasil. Então, quando se pergunta, né, mas tem alguma coisa que proíba a publicidade disfarçada, a publicidade dissimulada? Sim, o artigo 36. Ele diz claramente que a publicidade tem que ser veiculada de tal forma que o consumidor perceba que é a publicidade.
Uhum.
Então, é um ponto, apesar de muito claro, na prática, bastante
polêmico. E tendo isso em vista, professor, como é que fica, por exemplo, a questão do merchandising, novelas, seriados, etc.? E nem sempre fica claro que aquilo é uma publicidade, não é mesmo?
Exato. Esse é um dos pontos que eu acredito que seja o mais polêmico, porque muitas vezes quando a gente pergunta para alunos, por exemplo, o merchandising nas novelas, né? Aquela publicidade inserida dentro da novela, né? Uma ação comercial de uma marca dentro da novela. Isso é permitido? 90% dos alunos falam, sim, é permitido, a gente vê todo dia, né? Mas aí a gente lê de novo 36 e a pergunta que eu faço é, será que algum consumidor pode pensar que aquilo ali não é publicidade, que aquilo ali simplesmente a novela está usando um produto do dia a dia, etc., mas não associa aquilo como uma ação publicitária paga pela marca. E a grande maioria dos alunos e, né, das pessoas com quem a gente faz essa pesquisa entendem que sim, existem vários consumidores, né, pessoas que não são especialistas nem em direito, nem em publicidade, marketing, que não têm a menor ideia do que aquilo ali é publicidade.
Tem que pensar no consumidor médio, né,
doutor? Exatamente. Né, não levar em conta o consumidor que tem conhecimento, que tem uma...
Uhum.
Né, qualquer um... Qualquer pessoa esperta vai entender. Não é assim, né? O que é ser esperto? O que é ser... Né? Então, e o que nós devemos levar em conta não é o consumidor com um alto nível de conhecimento, etc. Não, o consumidor padrão, que pode entender que não se trata de publicidade. Por isso, no meu entendimento, essas ações de merchandising na novela, levando em conta que alguns consumidores não percebem que se trata de publicidade, são técnicas proibidas pelo CDC.
Uhum.
Isso me parece muito claro. A questão é, mas a gente vê. Sim, aí é questão de controle. Né? Mas o que diz a lei, apesar de não se... Né, nós não vemos muito muita discussão, nem muito debate sobre isso.
Uhum.
Né? Dificilmente, mas nunca vi ninguém falar. Não, mas tem, né, alguns pesquisadores, alguns autores na área de direito discutem isso. Inclusive, em outros países, o merchandising é proibido. Então, alguns países da Europa, enfim, essas ações de publicidade disfarçada dentro de conteúdos, né, como novelas, filmes, etc., são proibidas. Então, aqui no Brasil essa discussão praticamente inexiste, mas é importante que a gente conheça a verdade, é isso que eu falo para os alunos. Né? Apesar, a gente vê, é legal, não tem problema, enfim, né, tem uma série de outros argumentos, mas o fato é que a lei diz que não pode.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o professor Ney Queiroz Azevedo. Ele traz para a gente mais informações sobre o que diz o Código de Defesa do Consumidor a respeito da publicidade. E, doutor Ney, eu queria pedir para você explicar agora para os nossos ouvintes o que se configura publicidade enganosa e se ela é proibida pelo CDC.
Sim, a gente ouve falar muito sobre publicidade enganosa, publicidade abusiva, e muitas pessoas não sabem, né, exatamente o que é isso. Né? Não é qualquer publicidade que está errada ou algo assim. Tanto a publicidade enganosa como a publicidade abusiva, elas estão sim previstas, e elas são previstas, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37. A publicidade enganosa, de forma resumida, que eu acho que é uma maneira mais interessante da gente entender e compreender o que é a publicidade enganosa, basicamente é aquela que é capaz de induzir o consumidor em erro. É aquele quando o consumidor pensa que é uma coisa e na verdade é outra. Quando a publicidade dá margem para o consumidor entender que se trata de uma vantagem ou algo de uma maneira que na verdade não é bem assim. Então, em resumo, essa é a publicidade enganosa. E ela pode ser inclusive por omissão. Então, se o anunciante, por exemplo, deixa de informar algo que é relevante, que é muito importante sobre aquela mensagem, também configura publicidade enganosa. Ou seja, não é só porque ele falou algo enganoso ou deixou de falar algo relevante para aquela mensagem.
Mas a gente sabe que situações que nós vemos um exagero na publicidade, elas já fazem até parte do nosso cotidiano. E eu queria perguntar para o senhor, quando que elas viram publicidade enganosa? Por exemplo, uma pizzaria anunciar a sua pizza como a melhor pizza do mundo. Pode ser considerado publicidade enganosa ou não?
Esse é um tema, e aí a gente vai entrar tanto o direito, né, onde existem as exceções, existe uma interpretação da lei, na publicidade também. Né? A publicidade trabalha com a criatividade, trabalha com a imaginação. Existem muitos argumentos publicitários que fazem parte de uma fantasia da publicidade. Né? Então, aí a gente vai entrar numa técnica chamada de puffing da publicidade, uhum, que é a técnica do exagero. Usar esses termos, como o que você trouxe aqui, né, a melhor pizza do mundo, é um exagero. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que é o puffing como técnica de exagero, é algo tão exagerado que o consumidor facilmente identifica aquilo como essa fantasia da publicidade. O anunciante só está querendo dizer que a pizza é boa, né? Mas não tem um critério de comparação muito objetivo. Né? Por exemplo, o design mais moderno de todos os tempos.
Todos os universos.
Não dá para comparar, não dá. Então, isso faz parte do exagero, uhum, da publicidade. Isso é a publicidade. Agora, se eu falo que é a melhor pizza de Curitiba, eu começo a entrar num outro campo. E aí, né, até onde vai o puffing, até onde vai a publicidade, né, mais objetiva e que pode configurar aí a publicidade enganosa. Né? Então, quem disse que é a melhor pizza de Curitiba? Então, tem uma revista, né, foi feito um ranking por uma revista conceituada e que deu esse prêmio. Né? Então, ok, aí você tem um selo. Então, quando a empresa trabalha com argumentos que são mais objetivos, que é uma comparação, né? Principalmente, uhum, em relação à concorrência, é importante que ela tenha informações que deem sustentação. Isso, inclusive, está no artigo 36, no parágrafo único, que é importante a gente lembrar. Né? Então, o parágrafo único lá do 36, ele diz que o fornecedor, na publicidade dos seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Uhum. Ou seja, você tem que dizer da onde veio essa informação. Né? Então, lava mais branco. Né? Da onde? Ah, tem laudo técnico, tem uma comparação. Então, é importante que o fornecedor tenha essas informações para não configurar publicidade enganosa. Qual é o objetivo disso? Primeiro, manter uma concorrência leal. Né? Senão, qualquer fornecedor poderia, se agarrando simplesmente à questão da publicidade, inventar dados, etc., para ganhar consumidores. Né? Então, primeiro, uma concorrência leal e, ao mesmo tempo, proteger o consumidor. Né? O consumidor não tem condições de saber se aquele fornecedor ou outro tem todas as informações. Então, o objetivo é fazer com que a publicidade seja o mais honesta possível. E isso se traduz através desses argumentos do 36, ok? Uhum.
E, doutor Ney, agora eu queria pedir para você explicar no que se configura publicidade abusiva.
Certo. Também, no artigo 37, além de falar da publicidade enganosa, o Código de Defesa do Consumidor, daí no parágrafo 2º, ele vai dizer o que é publicidade abusiva. Assim, a publicidade enganosa, ela tem um aspecto que, como eu vi aqui, né, mais geral, onde a gente pode, uhum, resumir como aquilo que pode induzir o consumidor em erro. Já a abusiva é mais específica. E ela vai dizer que, entre outras, né, é a publicidade discriminatória, de qualquer natureza, aquela que incita a violência, publicidade que explora o medo ou a superstição das pessoas é abusiva, publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, né, esse é um ponto bastante delicado, uhum, que desrespeita valores ambientais e que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança. Então, todas essas características configuram a publicidade abusiva.
Uhum. Professor, a gente sabe que um dos assuntos mais polêmicos que estão relacionados à publicidade é a questão da publicidade para as crianças. E o que diz a nossa legislação a respeito desse assunto?
Pois até acabei de citar, né, dos artigos do CDC que trata dessa questão relacionada à publicidade dirigida às crianças. Esse é um ponto extremamente delicado, né, no que diz respeito à publicidade, principalmente sob o ponto de vista da responsabilidade, né, do mercado publicitário perante a publicidade. Em relação às crianças, isso é extremamente forte, mas eu também costumo conversar com alunos de cursos de publicidade, fazendo uma reflexão sobre a relevância, né, da publicidade na sociedade. Né? Ela tem um poder muito grande. A publicidade influencia a sociedade. Uhum. E quando a gente trata das crianças, isso é ainda mais forte. Então, é importante que o mercado publicitário perceba o poder que tem, isso eu acredito é inegável, e possa construir e produzir a publicidade que tem uma responsabilidade perante essa sociedade, né? A chamada responsabilidade social, né? Você ter uma compreensão dessa influência e da construção de uma sociedade. Então, lógico que isso parte do mercado, mas a gente não pode esperar também que o mercado publicitário seja consciente e só produza publicidade, né, responsável. Então, é lógico que a legislação precisa prever alguns pontos. O Código de Defesa do Consumidor traz essas previsões, como eu mesmo citei agora há pouco, nessa questão da publicidade abusiva. Também existem outras formas, né? O próprio CONAR, que é o código, né? O código do CONAR, né? O estatuto do CONAR, que vai regulamentar e vai autorregulamentar o mercado publicitário, né? O CONAR é esse conselho que vai autorregulamentar a publicidade no Brasil. E o próprio CONAR vai trazer algumas regrinhas específicas justamente para proibir algumas técnicas da publicidade dirigidas às crianças.
Uhum.
Ou seja, é o próprio mercado publicitário se conscientizando e normatizando, colocando no papel efetivamente...
Se autorregulando.
Exatamente, para evitar abusos. Né? Uhum. Então isso é muito bom, né, que haja, e o CONAR tem se mostrado bastante atento a essas questões relacionadas à publicidade dirigida às crianças. E ao mesmo tempo, os próprios anunciantes. Né? Então a gente tem percebido nos últimos anos o movimento de várias grandes empresas... grandes, inclusive empresas de refrigerantes, salgadinhos e produtos que muitas vezes são alvo de ações, né, para busca de restrição de publicidade, essas próprias empresas já estão se também autorregulando, né, e fazendo acordos, muitas vezes juntamente com o Ministério Público, e muitas vezes um acordo entre as empresas para evitar a publicidade, para regulamentar a publicidade que é dirigida às crianças. Por exemplo, evitando publicidade de determinados produtos para públicos com idade inferior a 12 anos, evitando a publicidade em programas destinados a esses públicos. Então já existe no Brasil uma série de outras regulamentações, além da própria lei, né, e do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, onde o próprio mercado está atento e vai se regulando. Lógico que isso é uma resposta à sociedade e também é uma resposta que evita leis mais duras. Né? Uhum. Esse é um ponto que eu vejo bastante importante. No Brasil, por exemplo, a publicidade de cigarros é praticamente proibida, né, de toda a mídia. Né? Ela está basicamente no ponto de venda, etc. A comunicação de produtos ligados ao cigarro, tabaco, etc. É muito restrita. E isso porque não houve, né, eu acredito isso, uma conscientização dessas empresas na busca, né, de uma publicidade mais consciente. Então, justamente para evitar leis pesadas como essas, relacionadas, por exemplo, a bebidas alcoólicas e a outros produtos que teoricamente podem fazer mal à população, né? Um dos exemplos é o refrigerante, que sofre bastante, né? É alvo, né, de várias ações e projetos de lei, etc. As próprias empresas vão buscando, então, formas para evitar esses abusos.
Professor, aproveitando que você falou para os nossos ouvintes a respeito dessa responsabilidade do mercado publicitário, uma dúvida muito frequente é quem pode ser responsabilizado, por exemplo, por uma publicidade abusiva ou enganosa? A agência, a marca, o veículo de comunicação que a transmitiu?
Pois é, essa é uma pergunta também bastante interessante, né? Quem é responsabilizado por uma publicidade enganosa? Muitas vezes, e como eu dou aula, né, para cursos de publicidade também, eu pergunto isso para alunos, e principalmente alunos, né, nos primeiros anos, de quem é a responsabilidade? É do anunciante que aprovou, né? Essa é a resposta, uhum. né? Eu, como agência ou publicitário, eu criei, mas o anunciante, né, o fornecedor final, né, o cliente, aprovou, ele é o responsável. Não é bem assim, né? A regra no direito do consumidor é da responsabilidade solidária, né? O que, que significa isso? Todos os fornecedores que participam do fornecimento de um determinado produto ou serviço respondem solidariamente, respondem juntos, né? Ah, mas quem vai responder, um ou outro? A critério do consumidor. O consumidor é que vai escolher um ou outro ou todos juntos. Então, ah, mas e no caso da publicidade? A mesma coisa. Todos que participam vão responder, podem responder. Então, a agência pode responder. Como diz o professor Jorge Scartesini Guimarães, a agência não apenas pode, como deve responder pela publicidade enganosa, porque ela é a autora daquele anúncio.
Uhum. É especialista,
né,
no assunto.
Exatamente. Né? Foi ela que produziu, né? Mais do que o fornecedor, o anunciante, quem produziu aquela mensagem enganosa foi a agência. Por isso a agência pode e deve ser responsabilizada. E esse professor que eu citei, Scartesini Guimarães, além de professor, ele é juiz no estado de São Paulo. Ou seja, o entendimento, né, e os julgamentos dele são exatamente nesse sentido, e assim existem vários outros, né, que caminham nesse mesmo sentido, dessa compreensão da responsabilidade. E além da agência, né, que pode ser responsabilizada, não só a agência, o anunciante, evidentemente, mas também todos os outros. Você citou o veículo de comunicação, pode, uhum. em último caso, não é comum essa responsabilização, mas pode, e por isso muitos veículos de comunicação agem, e assim deve ser, verificando quais são as mensagens que vão ser
esse
veiculadas,
conteúdo.
Né? E o veículo tem a possibilidade de vetar. Se aquela publicidade for contrária à legislação, for contrária a seus princípios, morais, etc., éticos, pode vedar. Uhum. Né? Então, ele pode vetar, né, a veiculação daquela publicidade no seu canal, no seu veículo de comunicação. É não só pode, como ele deve, né, para não ser responsabilizado conjuntamente. Uhum. E eu gostaria só, por fim, nessa questão da responsabilidade, incluir mais uma figura. Além do fornecedor anunciante, além da agência e além do veículo, existe uma outra figura que pode ser responsabilizada, que são as celebridades que participam da publicidade.
Uhum.
Né? Aquele ator, né, ou jogador de futebol que faz uma campanha publicitária de um produto que não atende, que engana o consumidor, que promete algo e não entrega, ele pode ser responsabilizado também. Né? Inclusive, esse professor Jorge Scartesini Guimarães tem um livro que trata exatamente sobre isso. Sobre essa responsabilidade das celebridades que participam de publicidades ilícitas. Então, ele também pode ser pode e deve, porque uhum. é ele que vai influenciar, muitas vezes, milhares ou milhões de consumidores a comprarem um determinado produto ou a serem enganados por um determinado produto ou serviço.
Professor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria perguntar para você como que o consumidor que se sentir lesado por uma publicidade abusiva, enganosa ou uma oferta que não foi cumprida pode proceder para reclamar os seus direitos? Essa pergunta não dá para ficar de fora, né?
Sim, não, sem dúvida. Bem, em primeiro lugar, é importante que ele conheça os seus direitos, né? E o Código de Defesa do Consumidor é quem vai trazer de forma clara e bastante objetiva todas as questões de proteção do consumidor. Né? O consumidor tem no Brasil uma alternativa interessante, que são os PROCONs, que podem resolver e resolvem muitas vezes muitas questões relacionadas a essas ofertas, né, e questões relacionadas à publicidade. E além disso, aqui no Brasil, como eu já citei anteriormente, nós temos o CONAR, que é uhum. essa autorregulamentação do mercado. O CONAR é criticado por alguns por não ter uma força efetiva, como é o Poder Judiciário, né? Ele não tem o mesmo poder, né? O juiz manda, o CONAR recomenda. É uma grande diferença. Mas muitas vezes o CONAR acaba resolvendo muitas questões que não precisam chegar ao judiciário. Por isso o CONAR acaba sendo uma alternativa interessante. Basta o consumidor que, por exemplo, se sentir ofendido ou identificar alguma publicidade enganosa ou abusiva, ele basta entrar no site do CONAR, ele pode fazer uma reclamação. A única obrigação é que não seja anônimo, ele precisa se identificar. Uhum. Mas com isso ele pode fazer mesmo via site, por e-mail, formulário, e ele pode fazer a sua reclamação. Ou seja, o Brasil hoje tem uma série de ferramentas que protegem o consumidor, que podem proteger o consumidor. E para finalizar, eu acredito que o ponto mais importante para que o consumidor se defenda da publicidade e busque seus direitos é justamente conhecer a lei. Ele precisa conhecer os seus direitos e a partir daí é que ele pode efetivamente exercer a sua cidadania.
Professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.